Senhor presidente, senhores senadores, nas últimas semanas, o comando das nossas Forças Armadas, o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, promoveram encontros com deputados e senadores para expor o programa de trabalho de cada uma das forças. Inevitavelmente, falou-se das restrições orçamentárias dramáticas que hoje pesam sobre o destino das nossas Forças Armadas. Restrições orçamentárias que travam os investimentos, que postergam programas inadiáveis de reaparelhamento. Eu não falo nem dos vencimentos parcos de profissionais da mais alta qualificação e que são disputados pelo mercado de trabalho, pelo mercado privado, que podem lhes pagar salários 3, 4, 5 vezes superiores ao que ganham um oficial das nossas Forças Armadas. Eu vou me referir apenas à questão dos investimentos, senador Requião. E comparar os investimentos necessitados, que são reclamados, os recursos orçamentários que são reclamados pelas Forças Armadas, com os gastos do governo federal, com estímulos à economia, e cujos resultados são pífios, para dizer o mínimo. Vou comparar as renúncias de receita do governo federal, o montante dessas renúncias, com aquilo que é reclamado pelas Forças Armadas brasileiras para mantê-las num patamar mínimo de operacionalidade. A Secretaria da Receita Federal calcula a cada ano os gastos tributários que correspondem à perda de receita do governo federal, com as desonerações dos seus tributos. Desde 2008, o governo federal abriu mão de mais de 30 bilhões de reais apenas com estímulo à compra de automóveis, com a redução do IPI. Eu estou me referindo apenas da perda de receita do governo federal e não à perda de receita dos estados e municípios, por via da redução do fundo de participação desses entes federativos. 30 bilhões para estimular a compra de automóveis. Até o final de 2013, deste ano, o montante dos estímulos à compra de automóveis será de cerca de 35 bilhões de reais, segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional. As exonerações concedidas pelo governo federal sobre tributos são amplas e atingem os mais variados setores. Mas eu me refiro agora apenas à redução do imposto sobre produtos industrializados incidentes sobre os produtos da denominada linha branca. O montante da perda de arrecadação com a desoneração do IPI, da linha branca, fogão, geladeira, será de 4 bilhões e meio. Então, entre as desonerações de IPI da indústria automobilística e as desonerações de IPI da linha branca, nós temos uma diminuição, uma renúncia de receita por parte do governo federal de 40 bilhões de reais neste ano. 40 bilhões de reais. É importante gravarmos esses números, senhores senadores, para compararmos este montante com as sucessivas reduções e cortes orçamentários sofridos pelas nossas Forças Armadas. E vou dar alguns exemplos para ilustrar a miséria orçamentária a que foram reduzidas a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. Comecemos pela Marinha, que promoveu o primeiro desses cafés da manhã com parlamentares. Ali ouvimos um relato de que os sucessivos cortes orçamentários impostos à força levaram a Marinha a revisar para apenas 17% a sua necessidade orçamentária para 2014. Tiveram que se contentar com 17% daquilo que seria necessário para que a Marinha fosse colocada no nível operacional desejável. No nível operacional fixado pela Estratégia Nacional de Defesa. Dos 12 milhões necessários, constam no orçamento apenas 2 bilhões de reais. Um corte de 12 para 2. De 12 como necessidade expressa por estes nossos compatriotas, habituados a viver de uma maneira espartana, a serem rigorosos no controle do gasto, para apenas 2 bilhões, que é o que consta do projeto de lei orçamentária para 2014. Ações como o controle das áreas marítimas, a projeção do poder sobre terra para o desenvolvimento de operações multinacionais de paz em áreas conflagradas, negação do uso do mar ao inimigo, sofrerão cortes importantes. Além do comprometimento dessas ações, consideradas básicas, tornam-se inviáveis a realização de outros programas estratégicos, entre os quais é preciso citar o Programa de Monitoramento Oceanográfico e Climatológico, que tem uma consequência extremamente benéfica para a vida nacional, pois propicia a melhoria das previsões meteorológicas. O Programa Antártico Brasileiro, que não é um programa apenas da Marinha, mas é um programa da ciência brasileira. O Plano de Levantamento da Plataforma Continental, que tem o objetivo de estabelecer o limite da plataforma continental além das 200 milhas da Zona Econômica Exclusiva, em conformidade com os critérios estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a projeção da soberania brasileira sobre as águas oceânicas. Apenas para citar estes exemplos, senhor presidente, de programas que ficam gravemente comprometidos pela frustração orçamentária da Marinha Brasileira. O caso da aeronáutica não é menos dramático. Dos 8 bilhões e 800 milhões projetados para atender às ações que incumbem à Força Aérea Brasileira, apenas um pouco mais da metade disso, 4 bilhões e 800 milhões, constam do projeto de lei orçamentária para 2014. Valor que corresponde a algo que realmente mal dá para a manutenção dos projetos em andamento. E alguns deles, sendo que alguns deles terão que ser sacrificados, meu caro deputado Osmar Terra, que nos visita essa tarde, com tanto prazer para nós. Com a redução do montante de recursos necessários para atender às demandas do setor, vários projetos estratégicos serão prejudicados, como disse. Me refiro a algum deles. Modernização da frota, que tem uma necessidade de 500 milhões de reais, contará em seu orçamento com apenas 133 milhões de reais. São encomendas, senador Requião, para a indústria naval brasileira. Prefere-se estimular a produção automobilística, mas não se dá a importância devida a encomendas da Marinha para a indústria naval brasileira. Aquisição de cargueiros e reabastecedores militares para execução de missões de transporte aéreo e logístico, busca e salvamento, a evacuação aeromédica e ajuda humanitária. Necessitaria de, no mínimo, 236 milhões de reais, mas apenas 50 milhões foram incluídos no nosso orçamento, na proposta orçamentária de 2014. Eu me enganei, senhor presidente, quando tratava de modernização da frota, eu estava me referindo à frota aeronáutica e não à frota de de navios. Mas, de qualquer forma, o prejuízo para a indústria brasileira, a indústria aeronáutica, é evidente quando se deixa de fazer encomendas a uma indústria nacional para favorecer a multinacionais na indústria automobilística instaladas no Brasil. Também os projetos voltados para o setor aeroespacial. Desenvolvimento e industrialização de helicópteros de porte médio, com foco na instalação de linha de produção para os mercados militar e mercado civil. Ampliação da capacidade industrial da Elibras e de empresas do setor aeroespacial, que sofreu um corte de cerca de 60% da sua real necessidade. Quer dizer, oportunidades que nós temos, senhor presidente, de desenvolver políticas industriais efetivas que desenvolvem a indústria nacional, que geram conhecimento, que estimulam a produção de novas tecnologias, são deixados para trás em favor de programas de curto prazo, programas de desoneração, cujo resultado efetivo para a sociedade brasileira estão ainda tem uma mensuração extremamente problemática, a contar pelo nível de... pelo grau absolutamente raquítico do desenvolvimento do nosso produto interno bruto. O Exército. O mesmo tratamento recebido pela Marinha e pela Aeronáutica foi dispensado ao Exército Brasileiro. De acordo com o documento elaborado por essa força, a proposta orçamentária apresentada pelo Executivo para o ano 2014 está muito abaixo do que denominaram as necessidades gerais do Exército. Eu vou aos números. O Exército encaminhou uma proposta da ordem de 21 bilhões. Num primeiro momento, houve, da parte do próprio Exército, um ajuste que reduziu esse montante para 13 bilhões. Finalmente, o que veio na proposta orçamentária, senhor presidente, dos 21 bilhões, o que veio foi apenas a quantia de 5 bilhões e 800 milhões, ou seja, 27% apenas da necessidade total. Hoje, as receitas geradas pelas próprias organizações militares do Exército são vinculadas majoritariamente às despesas de saúde e ensino, e as suas atividades fins dependem totalmente de recursos do Tesouro. A insuficiência de recursos no Exército, por exemplo, implicará no comprometimento de projetos estratégicos, como, por exemplo, o SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o ASTROS 2020, projeto que fornece ao Exército um produto estratégico para a defesa com capacidade elevada de dissuasão, Guarani, que criará uma nova família de blindados sobre rodas, Proteger, Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres, Defesa Antiaérea, Defesa Cibernética, o RECOP, Recuperação da Capacidade Operacional, e com o prejuízo da incorporação de novos recrutas, fonte de emprego para milhares de jovens brasileiros de baixa renda, o aumento do hiato tecnológico dos equipamentos do Exército Brasileiro de forma absoluta e irreversível em relação a outros exércitos. Não valorizar as Forças Armadas, senhor presidente, é jogar por terra avanços e inovações tecnológicas históricas que muito contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Não menos importante tem sido o papel do Exército na construção e na melhoria da infraestrutura do nosso país. Como exemplo do papel das Forças Armadas no desenvolvimento econômico e tecnológico do país, eu cito o fortalecimento da indústria nacional, com desenvolvimento a partir de 1940 da indústria da siderurgia nacional, cuja finalidade inicial era intimamente conectada aos programas de defesa que foram projetados pelo presidente Getúlio Vargas. Processo de enriquecimento de urânio. Quem visita o Centro de Pesquisa da Marinha, em Aramar, quem visita o nosso centro de desenvolvimento, o nosso centro de pesquisa de energia atômica na Universidade de São Paulo, no campus da USP, pode avaliar a importância que teve, que tiveram pioneiros como o almirante Álvaro Alberto na luta pela autonomia brasileira no desenvolvimento da tecnologia nuclear, na tecnologia do enriquecimento do urânio. Nós fomos capazes de desenvolver a nossa própria tecnologia. Isso é ter um valor inestimável, não apenas militar, eu diria que o militar é o de menos, mas as repercussões disso no mundo civil são imensas em todos os campos, inclusive no campo da medicina, meu caro deputado Osmar Terra, no campo da medicina instrumental, do diagnóstico por imagens. O programa nuclear brasileiro, que teve início em 1979, com o propósito de dominar a tecnologia da construção do submarino com propulsão nuclear. Desenvolvimento do sistema de satélites para atender a defesa nacional e de comunicações. O programa Antártico Brasileiro, ao qual já me referi. A própria criação da Embraer. A articulação entre a Embraer e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que transformaram a região de São José dos Campos num polo extraordinário de desenvolvimento tecnológico brasileiro, tendo como digamos assim, alavancador a indústria de defesa. A criação do Grupo de Trabalho Especial e da Comissão de Atividades de Processamento Eletrônico, que deu início à atuação governamental no setor eletrônico. A criação da Secretaria Especial de Informática, a migração das plataformas de informação governamental para o software livre, a criação, em 1961, do primeiro computador digital pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, denominado Zezinho, bem antes da iniciativa privada iniciar o desenvolvimento desses aparelhos, a implantação de redes nacionais para a comunicação de dados, sem falar na mão de obra especializada e de alta qualidade que o Exército fornece hoje para obras em 7 aeroportos, 3 rodovias e a transposição do São Francisco. Eu quero comparar agora os números. Desoneração com o IPI da indústria automobilística e da linha branca, 2013, cerca de 40 bilhões de reais. Saldo devedor, digamos assim, as reivindicações não atendidas no plano orçamentário pelas nossas forças, 20 bilhões. Metade, senhor senador Roberto Requião, que preside a nossa sessão de hoje. Metade, as nossas Forças Armadas pedem apenas metade do que foi dado de presente para as multinacionais do automóvel e para a indústria da linha branca. Comparemos os efeitos que essas políticas alternativas teriam, de estímulo à indústria automobilística e à linha branca de um lado e, de outro lado, investimento nas Forças Armadas. A repercussão que teria este investimento nas Forças Armadas em matéria de desenvolvimento de capacidade tecnológica brasileira e de encomendas à indústria nacional tão combalida, a indústria nacional que atravessa essa crise tão grave que ameaça pôr por terra um século de luta do povo brasileiro para a criação de um sistema econômico minimamente integrado no nosso
Senador
país.
Senador Luiz.
Então, pois não.
Gostaria de parabenizá-lo pelo tema que Vossa Excelência puxa nessa tarde de hoje, porque só consolida, só confirma, só caracteriza a prática e a forma deste governo. A prioridade para esse governo não é a prioridade da nação, não é o bem-estar do povo brasileiro, não é o respeito às instituições. Não é o compromisso de que governos passam, mas o povo precisa de instituições respeitadas. Vossa Excelência traz a questão da falta de investimento nas nossas Forças Armadas, que é público e notório. Quando das dificuldades, com certeza essa instituição é convocada e é respeitada. No início, no princípio da transposição das águas do Rio São Francisco, quem iniciou foi o Exército Brasileiro. Quando precisou, em determinado instante, de duplicação Só tranquilizo que não caçaram minha palavra, porque quem está presidindo é o senador Requião, senão eu já estava achando que essa instituição estava caçando minha palavra. Não. Mas, senador Aloísio...
Havia uma determinação da mesa aqui, ao contrário disso, o presidente Renan me telefonou e disse, deixa o senador Cícero Lucena falar o tempo que ele quiser. Ele está muito irritado e nós precisamos dar a oportunidade para ele botar para fora toda essa angústia.
Deve ter sido por solicitação de Vossa Excelência. Mas, senador Aloísio, então, o Exército Brasileiro participou do início da transposição das águas do Rio São Francisco, que é 10% ou 15% dessa renúncia que Vossa Excelência fez referência desse ano da linha branca e dos automóveis. Mas a obra está lá paralisada. Em junho, o ministro Fernando Bezerra nos levou à comissão da transposição das águas do Rio de acompanhamento aqui do Senado, o senador Vital que preside, eu estava presente, o senador Cássio estava presente, a cidade de Monteiro, na Paraíba, para dar a ordem de serviço da retomada daquele trecho. Sabe o que tem lá? Até hoje, acabou o mês de outubro, eu falei em junho, não tem uma picareta, ferramenta.
Picareta tem.
Não, ferramenta. Não tem picareta, ferramenta, nesse trecho, na cidade de Monteiro. Vossa Excelência fala, por exemplo, da renúncia de 40 bilhões, o item que eu fiz referência da renegociação da dívida do Nordeste. A diferença entre o que o governo quer impor e o que a população do Nordeste está precisando é menos de 1 bilhão, senador Aloísio. Eu duvido se a medida provisória 623 fosse para beneficiar banco, fosse para beneficiar indústria automobilística ou outros interesses. Eu tenho certeza absoluta que ela já teria sido aprovada na metade do tempo necessário para uma medida provisória. Mas eu concordo com Vossa Excelência no reconhecimento dessa instituição, da sua contribuição tecnológica, da importância dela para a nação e lamentar exatamente que isso ocorra. Talvez, se as Forças Armadas fizessem a segurança da indústria automobilística, com certeza não estaria lhe faltando recurso.
Obrigado. Obrigado, senador. Vossa Excelência apenas ilustra a tese que estou defendendo aqui da falta de uma estratégia, consistente, uma estratégia que leve em conta as reais necessidades do país e de um programa de ação de médio e de longo prazo em relação àquilo que nós precisamos fazer para fazer com que o nosso país conheça um desenvolvimento a que todos nós aspiramos. Mas eu trouxe dados, senhor presidente, comparando renúncias fiscais com carências orçamentárias, e penso que isso deveria ser um objeto de reflexão profunda por parte do Congresso Nacional. Os comandos das forças organizaram, como disse no início do meu pronunciamento, esses encontros para expor as suas dificuldades aos congressistas brasileiros. Agora, quando o Congresso Nacional examina a proposta de lei orçamentária, infelizmente, essas questões não são sopesadas. Não se coloca numa balança, em dois pratos da mesma balança, uma renúncia fiscal e uma necessidade orçamentária de investimentos. E há uma parte, inclusive, de gastos fiscais que sequer passam pelo orçamento, que são os recursos que o Tesouro toma emprestado no mercado, repassa ao BNDES, para que o BNDES empreste a juros subsidiados para empresas escolhidas a dedo para o governo. Esses não são sequer contabilizados no orçamento. Mas o orçamento brasileiro não é examinado como uma peça que oriente efetivamente a atividade governamental do Brasil. E não é levado assim. Não é considerado assim, infelizmente, pelo Congresso. Essa que é a realidade dos fatos. Nós começamos a execução do orçamento deste ano com 160 bilhões de restos a pagar, do ano passado. 160 bilhões. E o que se estima para o ano que vem é que nós começaremos a execução do orçamento com 200 bilhões de restos a pagar. Então, esse tipo de comparação que eu estou fazendo não passa sequer perto da comissão do orçamento, porque não se discute a fundo usos alternativos do recurso público, que é escasso. Agora, toda a atenção do Congresso, e é por isso que não temos até hoje uma lei de diretrizes orçamentárias, se concentra no tema do orçamento impositivo, que diz respeito apenas às emendas parlamentares, e não todas, às emendas parlamentares individuais, que representam apenas 1% da despesa fixada. 1%. 99%, onde se poderia discutir, cuja alocação se poderia discutir dentro de certos limites, porque há muita coisa que é vinculada, o orçamento brasileiro é rígido. 99% hoje parece que não são objeto da preocupação no Congresso. E quando eu falo em emendas parlamentares, eu não estou me referindo às emendas de bancada ou às emendas de comissão. Nós poderíamos, talvez, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, discutir esses temas e propor emendas parlamentares da Comissão de Defesa Nacional, para ver se teríamos algum papel, para tentar exercer algum papel na destinação dos recursos orçamentários, de modo a fortalecer não apenas as Forças Armadas, eu digo, não, porque os investimentos em defesa não se esgotam nas Forças Armadas, mas para propiciar toda essa sequência de efeitos benéficos em cascata que esses investimentos propiciam. No entanto, as emendas de comissão, elas simplesmente são feitas para constar. O grau, o nível de execução é zero. Então, os comandantes militares que promoveram esse encontro, infelizmente, estão aí a falar um pouco no vazio, porque ao transmitir as suas obrigações, as suas preocupações para os parlamentares, falam com pessoas que não têm hoje efetivamente poder de exercer aquilo pela qual o parlamento foi criado, que é a definição dos gastos do recurso arrecadado por meio dos impostos e contribuições do bolso do povo brasileiro. Mas fica registrada essa preocupação. Eu quis falar hoje, meu caro senador Requião, a título de um depoimento sobre aquilo que eu ouvi nas reuniões, e penso que, pelo menos, isso deva ser um objeto de reflexão e de preocupação por parte do Senado da República, uma vez que me parece que o governo federal continua a fazer, em relação a essas demandas, ouvidos de marcador, ouvidos de mercador, como, para retomar a expressão que Vossa Excelência tão bem, por significado Vossa Excelência tão bem explicou ao Senado com auxílio de Câmara Cascudo.